Olá, amigos do ABC. Estamos começando agora mais um podcast Papo Alvinegro. Sobe o som.
Eu me orgulho de ser da terra potiguar, pois vou para o gramado pelo ABC jogar.
É, amigos, estamos começando aqui a edição número 150 do podcast Papo Alvinegro. Após a vitória do ABC sobre o Santa Cruz de Natal por 1-0, gol do William Anicete, que eu nunca critiquei, apesar de continuar criticando, porque fez o gol, ninguém sabe como. Eu sou o Diego Ivan e estou aqui com Gustavo Lucena e Breno Cardoso. Boa noite, Gustavo. Como é que você viu aí o ABC, essa vitória do ABC?
Boa noite, Diego Ivan. Boa noite, Breno Cardoso. Foi um jogo em que o ABC continuou apresentando assim, as mesmas dificuldades, sendo que aparentemente deu uma ligeira melhora, assim, porque chegou mais ao ataque, tentou jogar, né, apresentou proposta de jogo, mas continua assim, um time muito desorganizado. Assim, essa é a minha visão, e eu acho que o Moacir Júnior vai ter que, pelo menos na rodada quem assumir, vai ter que começar a dar um padrão tático decente para que o ABC possa, no segundo turno, buscar o título e a classificação para a Série D 2022.
Breno, a gente deu uma adiantadazinha que o Moacir Júnior era o favorito, né? Pelo menos no currículo, assim, que a gente analisou no podcast passado, Moacir era o cara que vinha assim, num momento melhor do que os demais que estavam sendo cotados. O que é que você viu do jogo? Fala aí de Moacir Júnior. Você concorda com o Gustavo aí? O que é que você viu?
Boa noite, Diego. Boa noite, Gustavo, né? Vamos aqui falar de mais uma vez esse jogo da ABC. Rapaz, é meio difícil assim falar desse jogo, porque não sei se o ABC tá meio com um clima de fim de feira, né? Porque a gente tá com pouca chance de classificação no final. Mas eu achei que hoje, fica até a sugestão para o título do podcast, que o ABC fez só o básico hoje, entendeu? Conseguiu criar algumas jogadinhas aqui, acolá, né? Deu uma melhorada em relação ao jogo do Potiguar de Mossoró. Talvez mais pelo fato de que era impossível fazer um jogo pior do que aquele, né? Que tomou 4 do Potiguar de Mossoró, mas não tinha como tomar do Santa Cruz. Mas assim, o que eu mais destaco hoje, o ABC teve uma melhora um pouco mais defensiva, né? A defesa estava hoje um pouco mais organizada. E só, né? Do meio para frente, o time foi praticamente um desastre, né? E a Moacir Júnior vai ter muita coisa para arrumar nesse time do ABC, né? E a gente meio que acertou, né? A gente analisou aqui no podcast, quase metade do podcast passado a gente falou, né? Sobre 4 ou 5 opções de técnico que estavam sendo especuladas. E assim, foram especulações de verdade, porque os próprios confirmaram que houve contatos do ABC em relação a eles. Paulinho Kobayashi parece que chegou até a rejeitar uma proposta. O Tonê, né, os representantes do Tonê chegaram a entrar em contato com a diretoria do ABC, mas quem acertou mesmo foi o Moacir Júnior, né, que a gente falou que dentre aqueles que estavam sendo cotados para o ABC, o mais apropriado talvez fosse o nome dele, né, não julgando o Beto, assim, né, julgando as opções que a gente tinha, e assim, a gente deseja sorte a ele, né, que ele vai agora pegar uma equipe para fazer um trabalho praticamente do zero, né, e tem que correr atrás aí de muita coisa para poder conseguir fazer a obrigação que o ABC possui nesse estadual, que é ganhar um dos turnos para garantir a Série D 2022.
Vamos falar sobre a escalação do ABC, né, já que a gente falou aí do jogo. O ABC jogou com o Wellington, Netinho, Vinícius Leandro, Elitão e Marcílio, que dessa vez foi titular, né? Acho que é o primeiro jogo aí que ele é titular depois de algum tempo. Aleph, Valderrama, Vitinho, Alan Pedro, o Alisson e Anicete, né? Nunca critiquei, né? Salvou o dia aí nessa vitória de hoje. É, rapaz, eu pela escalação do Jodinei Tostão, né? Que, se não me engano, ele é treinador das bases aí do ABC. É o treinador da casa já há bastante tempo. Eu queria saber de vocês aí, se a minha impressão é a de vocês, que não mudou grandes coisas assim da escalação que Silvio Criciúma armava, mas que a postura mudou alguma coisa, né? Assim, a postura, pelo menos no setor ali de marcação, melhorou um pouquinho com relação a esses jogadores que entraram hoje, né?
É verdade, assim, não teve tanta mudança. Eu acho que em relação ao último jogo, talvez a gente só tivesse tido aí três alterações, né? Que Marcílio não via sendo titular, mas acabou sendo o 6 por meia dúzia, né? Que ele e o Vitor Lindenberg ali praticamente é basicamente a mesma função, do lateral esquerdo. Anicete também não vinha sendo, ele também não vinha sendo titular. E eu acho que também o Alisson, se não me engano, ele não entrou no último jogo. Ele não jogou contra o Potiguar de Mossoró. O que mudou mais foi mesmo a postura, concordo com você. O Tostão, né? O Jordan Tostão, ele tem cara que vai ser esse quebra-galho aí, né? Toda vez que o ABC trocar de técnico, ele vai estar aí no time do ABC. Que o Moacir Júnior, ele chegou em Natal essa madrugada e, assim, não deu tempo de ainda conhecer o elenco, né? Nenhum desses jogadores trabalhou com ele, obviamente, da última vez que ele foi treinador do ABC. Ele treinou o ABC há 7 anos atrás, em 2014, naquela reta final da campanha da Série B. E aí sobrou para o Tostão, né? A missão... Hoje ele realmente, assim, o que eu destaco, ó, em relação a essas mudanças que a BC teve, a postura, principalmente a postura defensiva, que contra o Potiguar de Mossoró, a defesa da BC estava muito desorganizada. O Potiguar conseguia trocar passes na defesa facilmente. Fez 4 gols, né? Estava uma defesa um pouco mais desorganizada. E o Jordan Tostão, ele conseguiu dar uma arrumada nesse setor aí ofensivo do ABC, defensivo do ABC, aliás. Mas a parte do ataque, rapaz, continuou muito complicada. O que estava me incomodando muito, principalmente ali no primeiro tempo, é que parecia que o ABC só tinha volante e tinha centroavante, atacante já enterrado ali dentro da área, porque a transição, cara, de jogada estava muito ruim. O ABC, era difícil o ABC conseguir, apesar de ter tentado criar, mas criar de forma mais consistente, criar algo de forma mais consciente. Faltava cérebro ali, sabe, né? Como eu sempre dizia no ano passado, faltava cérebro ali, alguém que fosse o quarterback do ABC, né? Que centralizasse a jogada, que tentasse fazer uma ligação entre o jogador que estava com o melhor. Nossa, que estava um negócio muito ligação direta, assim, sabe? O Aleph recuperava a bola, às vezes o Valderrama, mas ela não chegava no ataque tão redondinha, sabe? Tanto que o ABC, apesar de estar tentando criar, não ameaçou tanto o Santa Cruz. E quando você vai ver como é que saiu o gol do ABC... Saiu numa jogada que o Alisson chamou para si a responsabilidade, né? E que a habilidade de o Alisson se sobressaiu em relação aos outros 21 jogadores que estavam em campo. Ele pegou ali a bola na ponta direita, né? Na lateral direita, passou pelo zagueiro e lançou a bola na área. Aí o Alan Pedro, ele finalizou na trave e o Anicete, a bola pegou nele e entrou. Não é nem que ele chutou aquela bola, não. Não é que a bola ali, aquele rebote veio em cima dele e ele só teve o trabalho de chutar, né? A bola praticamente só pegou nele e entrou.
É verdade. Gustavo, eu queria que você comentasse aí. Se você quiser, pode falar também algo sobre o que o Breno falou, mas eu queria que você comentasse aí quão difícil vai ser o trabalho de Moacir Júnior com esse elenco, né? Esse elenco que nós temos aí, se o time titular é de chorar, você imagina o reserva, né?
É verdade, Diego, Ivan. Eu acho que, assim, de toda forma, eu sou partidário da tese de que, assim, no primeiro momento, se faça uma avaliação de quem realmente joga bem ou de quem não tem condição técnica de vestir a camisa do ABC. Eu sou partidário dessa tese para fazer primeiro uma avaliação. O Moacir Júnior tem que fazer essa avaliação, implementar a sua filosofia e ver quais os jogadores que se adaptam. Porque é notório, por exemplo, que o Alisson, o Ederson, estão nitidamente longe da forma física ideal, longe da capacidade que eles podem apresentar jogando pelo ABC. Tem outros jogadores como o Juninho Quixadá, que chegou referendado como passado. Tem o Vitinho, que é uma promessa da base, que também pode ser explorado. O Valderrama também eu acho que pode render mais, apesar dele já estar ele ainda está se salvando nesses jogos, mas eu acho que ele pode render mais. Então tem que se fazer esta avaliação primeiro na próxima rodada e na primeira rodada do retorno, porque infelizmente eu não acredito que o ABC vá para a final. E a partir daí, Moacir Júnior solicitar os reforços, e a diretoria do ABC tem que reforçar de acordo com a demanda que o treinador quer. Porque esse Moacir Júnior, uma coisa que ele demonstrou no passado, quando esteve aqui, era de um treinador sério, assim, um treinador que sabe trabalhar. Diferentemente de outros treinadores que são ligados a empresários que só querem encher o bolso deles. Eu acho que se a diretoria quer alguma coisa para o ABC, vai ter que atender às solicitações do Moacir Júnior. Eu espero que ele indique bem também os reforços. E a gente tem que ver que esse segundo turno vai ser... Fazia tempo que o ABC não enfrentava uma competição com um alto grau de estresse e cobrança, porque o ABC precisa ganhar o retorno para garantir uma vaga na Série D de 2022, que é o caminho mais fácil, porque para o ABC subir esse ano também, subir para a Série C também é muito complicado, tá? Caiu num grupo difícil, a concorrência é mais dura na Série D, então tem que dar um jeito de ganhar esse segundo turno para garantir o calendário e a sobrevivência de 2022. Eu acho que é isso.
É bem isso, né? A gente, eu vou até dar meu pitaco aqui rapidamente. Eu acho que o ABC não pode cair na besteira que o rival aí caiu, de tentar um all-in nessa temporada. Ele precisa ser precavido, precisa vencer o estadual, precisa ou ser vice, mas garantir uma vaga na Série D para a gente ter mais tranquilidade para jogar a Série D. O adversário, ele tentou um all-in ano passado, gastou o que tinha, o que não tinha, vendeu o sofá, vendeu tudo lá o que tinha para fazer dinheiro, e contratou uma equipe qualificada, assim, não era um nível Série D mesmo, e não subiu.
Se perdeu na floresta.
Exatamente. Encontrou o Lobo Mau e se perdeu na floresta. E aí, nós não podemos cair nessa besteira. O ABC precisa fazer com que o time comece a jogar melhor, de alguma maneira, contratar jogadores pontuais. A meu ver, Vinícius Leandro e Elitão como dupla de zaga não dá, porque os dois são extremamente lentos, jogadores tão lentos como esse acaba influenciando no jogo dos laterais, que tem que estar sempre por ali para fazer uma cobertura, vai ter sempre que ter um volante, e por aí vai. Mudar o esquema tático, meu amigo, tem que mudar esse esquema tático. 4-3-3 não é esquema tático para time do nível do ABC. Infelizmente, o ABC hoje é um time do nível mais rasteiro do futebol brasileiro, é um nível Série D. o esquema 4-3-3, que se quer usar no Brasil, só se usa em equipes onde se tem dinheiro para contratar volantes que sabem jogar. O ABC não tem volantes que sabem jogar. Você tem ali um Valderrama, que é um pouquinho mais qualificado, mas ele não é armador de jogo, ele não faz aquele trabalho de meio de campo. Foi o que Breno falou. O problema do ABC é que não tem ninguém no meio de campo que jogue para frente, que jogue bola. São volantes que ficam lá atrás. Eventualmente um ou outro sabe sair jogando, mas fica o meio de campo e o ataque completamente divorciado. E aí o ABC vence, como o Breno também falou, um aborto de sorte, numa situação que geralmente vem livrando o ABC de placares ridículos aí, que é a situação exatamente do Alisson tirar um coelho da cartola. O Alisson já tem 33 anos aí, 32, 33 anos. Ederson jogou hoje aí, entrou no lugar do William Nicete. Tem 32 anos. Esses camaradas aí, e lembrando que Ederson vai até o fim do estadual só. E esses camaradas não vão tirar coelhos da cartola de todo jeito. O ABC tem graves defeitos na formação do elenco. Você quer ter um Vinícius Leandro que é habilidoso, você tem que botar um zagueiro rápido. Por que é que Richardson, ano passado, jogou tantas vezes na zaga do ABC? Jogou tantas vezes porque é rápido. Porque era rápido. Ou mais rápido que os demais. E aí é isso que me incomoda na formação do elenco do ABC. Sempre me incomoda quando eu vejo dois zagueiros lentos como Vinícius Leandro e Elitão jogando juntos. Aí se fala assim: Elitão me enganou. Elitão jogou quase o tempo todo com Richardson do lado. Aí um rápido e um lento acaba se completando ali, um faz a sobra e aquela coisa. É, não sei se eu me fiz entender, mas esse é meu problema com o ABC de hoje, com essa escalação 4-3-3, com essa dupla de zaga, com três volantes jogando assim, com esses três atacantes que nenhum tem característica de armação de jogo, que poderia ser uma solução. É o que acontece, por exemplo, no Flamengo. Vou citar o Flamengo aqui de novo, já é o segundo podcast que eu cito seguido. Everton Ribeiro não é um atacante. Everton Ribeiro é um jogador que vem de trás e preenche o lado direito do campo. Não está jogando nada hoje em dia, mas é um jogador tecnicamente habilidoso para também armar jogo pela direita. O ABC não tem esse cara para voltar, de repente, vir armando o jogo por um dos lados, e esse é o problema. Eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa, mas eu vou...
Eu quero comentar algo em relação à zaga, que você me lembrou agora algo que a gente já conversou há um tempo atrás, que realmente talvez Elitão não tenha enganado. Eu concordo com você com essa tese aí de que o ABC tinha um zagueiro mais rápido que dava segurança a quem jogava com ele. Cara, se esse for o problema na defesa do ABC, eu digo que é menos pior, que é só trazer um zagueiro melhorzinho. Primeira fase do Paulistão tá acabando aí, que já pode resolver o problema da zaga. Até porque isso já aconteceu em outras vezes. Eu não sei se você lembra daquela temporada de 2016, que o ABC começou com uma zaga bem ruim, aquele Gustavo Bastos e um tal do Gabriel. Era uma zaga pesada, é uma zaga bem lenta. E o que aconteceu? O ABC teve ali a felicidade de acertar na contratação do Léo Fortunato, que era um zagueiro experiente, já tinha passado em vários clubes grandes já, Cruzeiro, Vitória. Era um zagueiro seguro e ele deu ali sustentação à defesa do ABC, tanto que ele virou titular absoluto no restante da temporada. Se ele jogava com Gustavo Bastos jogava um pouco mais seguro e um pouco mais de segurança. E aí o Gabriel, o ABC fez uma vez ali uma 3-5-2. Até o Gabriel jogou bem, né? Que o centro ali da defesa era o Léo Fortunato. Tomara que seja esse só o problema, né?
Lembrando que esse é o problema da defesa, né? Nós temos outros problemas aí que é o caso também do ABC ter feito contratos de um ano aí com jogadores. Sinceramente, não dá para ter contrato de 3 meses com o cara. Ele é fazer um contrato de estagiário, alguma coisa nesse sentido aí, que desse para mandar embora a qualquer momento, mas o ABC fez contrato de um ano aí com esses jogadores. Eu queria que agora que vocês aí, vocês dois, falassem da última rodada, né? O ABC vai enfrentar o Açu lá em Açu, O América pega o Potiguar em casa, na verdade no Arena das Dunas, né? O estádio do municipal aí, estadual, quer dizer. O Fosse Luz recebe o Globo e o Santa Cruz recebe o Palmeiras. Eu queria saber de vocês aí se ainda dá pro ABC buscar essa classificação. Contra o Globo fica complicado, né? O ABC teria que vencer, o Globo perder. E nessa combinação de resultados, o ABC terá aí seis gols de diferença. E contra o América, que é o segundo, também com 13 pontos. O ABC teria que tirar, na combinação de resultados, aí, três gols para garantir a classificação. Sem contar que o ABC tem que vencer fora de casa o próprio Açu, né? Eu queria saber de vocês aí, qual combinação de resultados vocês acham mais provável e se pode acontecer mesmo, assim. Eu sinceramente já vi de tudo no futebol. O Potiguar, que apresentou aquela falseta contra o ABC aí no último jogo, pode também na quarta-feira no Arena das Dunas, apesar de não ser o costume do Potiguar, né? O Potiguar é manso todo contra o América, apesar de já ter ganho até estadual, acho que dois estaduais contra o América, acho que um só, pelo menos que eu lembre. Gustavo, foram dois, né? Gustavo?
Foram dois.
O que é que você acha aí? Vai dar pra classificar esse primeiro turno? Ou até porque o time não ajuda, não vai conseguir?
Rapaz, sendo bem franco, eu não acredito na classificação do ABC. Não porque os outros times sejam melhores, porque o time do América também é muito ruim, como ficou exposto no jogo pela TV. É horrível, fez um gol no bambu. Mas tem que ver, assim, a classificação do ABC. Basicamente tem que ver, depende muito das pretensões de Potiguar e Fosse Luz. Eu não sei tem que saber se o Potiguar tem interesse em ir para a Série D, né? Se bem que ele pode querer também ir para a Copa do Nordeste, tem que saber o regulamento.
Copa do Brasil são 3 vagas, então é do interesse deles.
Porque tem que ver se o regulamento tem alguma... Se os pontos da primeira fase se somarem ao da segunda fase, para, por exemplo, critério de classificação de uma competição nacional, é possível que o Potiguar jogue com a faca nos dentes contra o América. Eu acho que, assim, a chance do ABC se classificar é em cima desse jogo, porque o Potiguar deu um vareio no ABC. O ABC era para ter sido goleado demais, de 5, 6. Pelo que a gente vê, o ABC está no mesmo nível do América, né? Aí tem que ver o interesse do Potiguar nesse jogo. Eu acho que tudo, a classificação do ABC passa por isso, basicamente. Eu acho que o Globo vai pegar o Fosse Luz, é um time que o Fosse Luz, eu acho que não tem força para ganhar do Globo, eu acho, porque é um time mais limitado, e é um time que também não tem as mesmas ambições que o Potiguar tem, entendeu? É um time que só joga para sobreviver, aí o Potiguar já tem ambições de disputar a competição nacional, de ganhar de oportunidades financeiras. E tem que ver a questão do regulamento. Se o regulamento da primeira fase se somar com a pontuação da segunda fase, pode ser que o Potiguar entre com gás contra o América.
Breno, você certamente... Tem a sua opinião aí a respeito de se dá ou se não dá, mas eu quero que você fale sobre isso e quero que você projete aí como poderá ser esse jogo do ABC contra o Açu, né? O Açu, que é o vice-lanterna aí com 6 pontos, só tem 2 vitórias no campeonato, 7 gols negativos aí de saldo, tomou 14 gols, ao time com a defesa mais vazada. Se o ABC, se Moacir Júnior, melhor dizendo, conseguir transportar alguma coisa interessante para ABC, e um dos dois times aí que estão primeiro e segundo do grupo tropeçarem, pode ser que dê para chegar, né, Breno?
Vamos lá, né? A gente tem muitas variáveis aí envolvidas nesse processo que a gente está falando. Ó, o ABC vai pegar o Açu fora de casa, o América vai pegar o Potiguar de Mossoró em Natal. E assim, quando começou o campeonato, o Potiguar de Mossoró era a mangaba do campeonato. Eles perderam os três primeiros jogos, só que agora eles estão vindo de três vitórias, entendeu? Eles estão com três vitórias e três derrotas. O que aconteceu? O Potiguar de Mossoró teve renúncia de presidente, teve uma reviravolta lá dentro. Eles dispensaram vários jogadores e trouxeram uma carrada de gente. Trouxeram uma Kombi lotada lá do Rio de Janeiro com jogadores oriundos de um dos times que disputou a seletiva do Campeonato Carioca no comecinho desse ano. Tanto que pega o terceiro gol do Potiguar de Mossoró contra o ABC, que aquilo ali foi gol de time entrosado, de time de jogadores que já estão jogando há certo tempo juntos. Mas aqui a gente tem aquela coisa, o Potiguar de Mossoró, apesar de que eles ganharam os dois estaduais dele em cima do América, 2004 e 2013, eles sempre entregam para o América quando a gente mais precisa, entendeu? Tem essa aí também. E aquela coisa, eu não acho que o América vai ter vida fácil contra o Potiguar de Mossoró, entendeu? Eu não acho que o América vai ter vida fácil, mas eu também não acho que o América vai perder para o Potiguar de Mossoró, não, entendeu? Apesar deles terem dado um banho no ABC aqui em Natal e não tomaram conhecimento, eu não estou botando fé que eles vão ganhar do América. E quanto ao Açu, o Açu tem a pior defesa do campeonato, e eu acho que eles agora ganharam o posto de mangaba, porque eles levaram 14 gols no campeonato, 9 foram nos últimos dois jogos. Eles estão vindo de um 4-0 contra o Força e Luz, e estão vindo de um 5-0 contra o Globo. Então, no cenário que a gente pega, que o América perder, que a América precisa perder para o Potiguar de Mossoró, no melhor caso, o América perdendo de 1-0, o ABC fizer 2-0 contra o Açu ganha. Então, assim, se o ABC tiver de ganhar do Açu mesmo, é provável que o ABC possa aí fazer um placar um pouco mais elástico, um 2-0, um 3-0, dependendo de como Moacir Júnior montar essa equipe aí para o próximo jogo. Então, assim, eu não tô botando tanta fé, não, sabe? Na classificação, eu não tô me iludindo, não tô muito otimista, mas não é uma opção extremamente remota. A opção remota para mim aqui seria ABC e América na final e o Globo sair. O ABC tá com saldo de um gol e o Globo tá com saldo de 7. Aí alguém acredita que o Força e Luz vai dar uma goleada no Globo? Não. Enquanto se o América perder de 1-0, já deixa o ABC com grande chance de se classificar. Aí, quanto ao que o Gustavo falou, que tem que saber qual é a pretensão do Potiguar de Mossoró. O futebol da RN tem direito a duas vagas para o campeonato da Série D do próximo ano e possui três vagas para a Copa do Brasil. Aí o Potiguar do Mossoró tem 9 pontos, o América tem 13 e o ABC tem 10. Então, é do interesse do Potiguar do Mossoró conquistar uma vaga na Copa do Brasil. Isso é algo, isso é algo bastante tangível para eles. Eles estão ali colados. Essa arrancada que eles deram aí nos últimos jogos tornaram possível eles conseguirem. Porque como é que funciona o regulamento? O regulamento considera o total, né, a soma dos pontos dos dois turnos para distribuir as vagas, né, para distribuir as vagas da Série D e da Copa do Brasil. No ano passado, o ABC ganhou os dois turnos. Ganhou o primeiro turno e ganhou o segundo turno, todos dois em cima do América. Aí como é que aconteceu? Por que o América se classificou para a Série D desse ano? Porque no total de pontos, que o campeonato não teve final, né? Já comecei segundo e ganhou os dois turnos. No total de pontos, o América foi o time melhor colocado. E aí o América conquistou a vaga na Copa da Série D e na Copa do Nordeste. E na Copa da Série D, no campeonato da Série D, se eu não estou lembrado aqui quem foi, acho que foi o Globo que ficou com outra vaga. O Globo tinha a terceira melhor campanha, ficou com a vaga na Série B. Então o ABC, apesar do ABC estar numa situação difícil de se classificar para a final, era o interesse do ABC ganhar os dois turnos. Porque, aliás, era o interesse do ABC conquistar essa vitória, porque fica colado no América e Globo, ali no número de pontos, para caso algum time ganhe os dois turnos, o ABC precisa estar bem posicionado na classificação geral.
É verdade, é uma tarefa muito difícil, precisa de muita sorte nesse momento. Vocês foram acertaram, ao meu ver, na análise sobre o Potiguar, né? O Potiguar tem essa questão de pontuar, né, para chegar numa das vagas da Copa do Brasil, que para o Potiguar a premiação da Copa do Brasil seria como pagar o campeonato estadual, né, todo o campeonato estadual, e seria importante para a equipe de Mossoró conseguir essa classificação na Copa do Brasil. Lembrando que a classificação geral é importante para a classificação da Copa do Brasil, mas vale lembrar também que o campeão e o vice têm a vaga da Copa do Brasil, e aí o melhor classificado na pontuação geral pega a terceira vaga. É bom lembrar isso, porque já houve anos aí que times ganharam o campeonato sem ter a maior pontuação na classificação geral. É verdade.
2007 aí que tu liga.
Ganhou bem ganhado daquele campeonato, o ABC. Uma notinha rápida aqui. O ABC, ele deu uma atualizada aí no programa de sócio-torcedor dele. Os valores eu acho que permanecem os mesmos. Eu não lembro aí, acho que é R$49,90 o torcedor da equipe de arquibancada. Mas tem uma vantagem que nunca houve no sócio-torcedor, que é o direito a adquirir uma camisa de jogo. A camisa 1 ou a camisa 2 do ABC. A 3, sinceramente, se alguém me oferecer, eu não quero. Aquela camisa preta com dourado, eu acho horrível aquela camisa. Mas eu acho horrível. Você tem direito a ganhar essa camisa se você se tornar sócio do ABC. Se você pagar no cartão, você recebe de imediato sua camisa. Se você pagar em boletos, ou seja, mês a mês, a partir do terceiro mês você ganha essa camisa. Eu acho que vale a pena o torcedor que está interessado em se associar ao ABC e ganhar uma camisa, partir para essa opção aí de ser sócio do ABC. Para finalizar o nosso podcast, eu acho que a gente não tem nenhuma pérola da semana nesse dia, mas Breno colocou aqui na pauta a perna quebrada do Chris Weidman no UFC. Breno, você que é um analista aí de pernas quebradas aí do podcast, por favor, comente a situação aí.
Rapaz, aí foi mais um fato inusitado que aconteceu aí essa semana, né? Que ali pegou geral, né? Todo mundo ali ficou comentando. Rapaz, chega deu pena, viu? Ele foi dar um chute, né, no cara, e ele bateu ali naquela região um pouco mais rígida da perna e quebrou a perna do cara, assim, a fratura exposta, a perna do cara partiu no meio. E o cara foi pisar no chão de volta, ele não tinha percebido na fratura. Aí ele tentou pisar no chão com a perna quebrada, meu amigo. E ali foi uma do imaginador que aquele cara sentiu, né? O Chris Weidman, né? E ali tem um fato interessante que há uns anos atrás, né, Anderson Silva fez uma luta com o Chris Weidman no UFC. E ali Anderson Silva quebrou a perna do mesmo jeito, né? Quebrou aí a... foi a revanche.
Na verdade, é a revanche, né, Breno? Chris Weidman tinha tomado o cinturão de Anderson Silva e numa luta anterior aí foi feita a revanche. Na revanche, Anderson Silva estava apanhando, como tinha apanhado na primeira luta. Aí foi dar um chute mal dado, bateu canela com canela. Aliás, canela com canela não. A canela de Anderson Silva foi bloqueada pelo pé do Chris Weidman e aí houve a fratura do Anderson. Dessa vez foi canela com canela e o adversário lá se manteve em pé. Eu fiquei impressionado dos dois não terem quebrado a perna.
Rapaz, ali parece que ele chutou uma barra de ferro, né? Daquela de estacionamento, que foi na hora. Chega a ser ver no vídeo ali, um estalo, né? Crack! A perna do cara a perna do cara se torando. Eu não desejo aquilo ali pra ninguém, velho.
Gustavo, você viu esse lance? Acho que Gustavo deu uma caidinha aqui. O interessante desse evento é que foi o primeiro evento de casa cheia do UFC depois da pandemia, né? Lotação máxima. E o interessante é que se você for ver o vídeo do lance, quando o replay é mostrado no telão do ginásio, onde foi feita a disputa, a torcida vai à loucura quando vê aquele, faz aquele... Oh! Toda vez que passava o lance, a torcida se emocionava com a... E a loucura, na verdade, com a...
Bicho, é assim,
com a situação. Mas é coisa de quem luta, né?
É verdade. Bicho, isso aí me lembrou uma cena daquele filme, O Albergue, que o cara tá sentado, né? Aí o algoz dele... Ah, você pode se levantar aí. Aí o cara, assim, o cara tinha torado os tendões, sabe? Os pés dele. Cara, aquela cena ali... Até hoje, quando eu vejo aquela cena ali, eu boto a mão no meu pé. Tanta pena... De tanto... É, assim, dói em você o negócio, bicho. Você vê, quando você vê. Aí esse lance aí da luta do Chris Weidman foi a mesma coisa. Me lembrou o filme.
Pois é, né? Infelizmente aí, Gustavo, acho que deu uma queda aí. Não tá, a gente não tá conseguindo ouvi-lo. Breno, vamos encerrando o podcast aí. Boa noite. Até a próxima, né?
Boa noite. Aí, valeu. Até a próxima.